Bolsonaro reeditou o general Newton Cruz, campeão de desrespeito à imprensa durante a ditadura militar. A CNN revelou o depoimento de Sérgio Moro, que veio sem bala de prata, mas com muita coisa importante para a gente analisar. Na sequência, o próprio Bolsonaro fez mais uma aparição descompensada, onde se incriminou, confessando interferência na Polícia Federal. E mais, hoje é o prazo para regularizar o título de eleitor. Veja agora no Livro de Notícias. Moro, você tem 27 superintendências, eu só quero o Rio. A frase já entrou para a história. É um símbolo da mente patrimonialista e corrupta que ocupa a presidência da República. Corrupta porque confunde público e privado, porque subverte princípios que sustentam o conceito de República Federativa do Brasil. E ela é apenas um fragmento do longo depoimento do ex-ministro Sérgio Moro à Polícia Federal. Nas mais de 8 horas que passou prestando depoimento aos delegados da PF, Moro indicou eventos, datas, testemunhas e caminhos concretos para investigação, sempre com a clara preocupação também de se eximir pessoalmente de qualquer crime. Muita gente ficou frustrada pela ausência de uma bala de prata, de algo que fosse ainda mais comprometedor para Bolsonaro, de algo que subisse a temperatura e que Moro, em outras palavras, acusasse com todas as letras o presidente Bolsonaro de ser criminoso. Mas por que que não faria sentido esperar isso de Sérgio Moro? Porque um agente público tem a obrigação legal de denunciar um crime no exato momento em que ele o presencia. Logo, se Moro fosse assertivo nesse momento, estaria também se incriminando, confessando uma prevaricação, que é quando você vê o crime e deixa ele acontecer ou não reage a ele. Como experiente juiz que é, Moro deixou apontados os caminhos para a coleta de provas, disse que a caracterização de crimes era uma responsabilidade das autoridades e se eximiu de qualquer postura que pudesse complicá-lo juridicamente de alguma forma. Só que isso em absolutamente nada diminui a gravidade das acusações contra o presidente Jair Bolsonaro. Logo após a denúncia via público, Bolsonaro voltou a falar com jornalistas e piorou a sua própria situação.
Em nenhum momento eu pedi relatório de inquérito. Isso é mentira, deslavada.
Eu cobrei do Serviço de Inteligência da Aeronáutica, da Marinha, do Exército, da BIM, tá? Cobrei da Polícia Federal, relatórios de inteligência. O pessoal está vendo aqui, ministro Moro, tá? Eu vou baixar aqui, tá? Isso daqui, ó, isso daqui é que foi mostrado nas televisões. Polícia Federal na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. O link do antagonista, tá ok? Embaixo eu escrevi para ele. Mais um motivo para a troca. Isso foi uma prova do quê? De interferência minha na Polícia Federal, segundo o senhor Sérgio Moro. Isso aqui é de 23 do mês passado. Agora eu vou trazer para o dia anterior. Preste atenção, dia anterior. O mesmo link. Porque isso foi no dia anterior. Está aqui em verde, eu mandei para ele. Em branco ele mandou para mim. Ele começa. Isso é fofoca. O Moro diz que isso é fofoca. Porque ele tem informações privilegiadas.
O que é que chama atenção aí? Ao mostrar o seu próprio celular para os jornalistas, Bolsonaro confirmou a autenticidade das mensagens que haviam sido repassadas pelo ex-ministro Sérgio Moro ao Jornal Nacional. E com isso, Bolsonaro confessa o próprio crime. Ele confessa que realmente pressionou o então ministro da Justiça por uma troca na Direção-Geral da Polícia Federal e que essa pressão tinha um motivo muito claro: barrar investigações, complicar investigações que estavam em curso e prejudicavam aliados políticos do presidente da República. Ou seja, Bolsonaro tentou deliberadamente interferir no trabalho da Polícia Federal e trouxe as provas a público ontem, com cara de pau. E depois, no fim das contas, ele conseguiu fazer a mudança que ele queria, porque a primeira ação do novo diretor-geral da Polícia Federal foi justamente mudar o comando da PF no Rio de Janeiro, justamente o que queria o presidente da República, e a gente viu nas mensagens que o próprio presidente mostrou no seu celular porque ele queria fazer essa mudança. Quem comenta pra gente agora é o consultor jurídico do Livres, Irapuan Santana.
Realmente, esse depoimento ele veio ali a criar mais indícios, né, de cometimento de crimes pelo presidente Jair Bolsonaro. É, dentre as várias questões ali que o Moro descreveu, eu acho que é importante a gente pontuar que, embora ele tenha falado que não tenha indicado nenhum crime, mas ele indicou e descreveu condutas que podem ser consideradas crimes. E, a partir daí, né, teve até essa oitiva que veio por conta do inquérito aberto pelo PGR. E dentro dessa perspectiva, eu queria destacar especificamente essa questão do presidente Jair Bolsonaro querer o controle do que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, que ele fala, né, numa mensagem, eu quero o Rio, e depois ele justifica falando que isso é porque é o estado dele, né? Então, na verdade, isso é uma ingerência, né, que pode ser aí um abuso de autoridade, que é crime de responsabilidade, né, e além de outras questões do direito penal comum, né? Então a gente tem que ficar de olho para o desenrolar da situação.
A postura de Bolsonaro é claramente uma estratégia. Ele tenta banalizar o absurdo, como se banalizar o absurdo diminuísse o absurdo. Ele assume o crime exibindo o próprio celular, como se a cara de pau eliminasse a gravidade do problema. Eu devo confessar que eu lembrei, inclusive, nesse sentido, uma postura que era típica do PT, né? Diante das provas flagrantes de crimes de desvio de recurso, lavagem de dinheiro, muitos petistas banalizavam o problema, chamavam tudo de caixa 2 de campanha, como se caixa 2 já não fosse um crime, como se crime eleitoral, que por definição é um atentado à democracia, ao funcionamento do sistema eleitoral, fossem crimes menores. E com isso eles conseguiram a fidelidade de uma grande parte do público. É justamente essa estratégia que Bolsonaro tenta repetir. Vamos ver a análise do nosso diretor executivo, Paulo Gontijo.
Ao longo desse tempo todo, ele mais se complicou do que se ajudou. Ele disse primeiro que não aceitaria não ter pedido relatório de inteligência, depois ele diz que pediu. Ele diz que no governo dele não tem espaço para indicações políticas, depois ele confessa ter feito nomeações políticas. Quando perguntado sobre por que o Rio de Janeiro, ele diz, bom, porque é o meu estado. O presidente politicamente tem o péssimo hábito de se atrapalhar o país e atrapalhar o bom andamento das reformas que a gente precisa no país. Mas, mais uma vez, ele se incrimina, na verdade, né? Ele cria contra ele evidências de que as denúncias de Sérgio Moro sejam verdadeiras.
Pois é, Gontijo. Agora, voltando a falar sobre o depoimento de Sérgio Moro, vale destacar que o ex-ministro deixou vários caminhos para a apuração das provas. Um exemplo importante, ele insinuou que o ministro-general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, teria consciência da impropriedade do pedido do presidente por ter dito que o tipo de relatório de inteligência que o presidente queria não tinha como ser fornecido. Por que não teria como ser fornecido? Porque é impróprio, porque é proibido pela lei. Esses fios soltos devem gerar novos capítulos dessa novela. Nesse sentido, o ministro Celso de Mello, que é o relator do caso no STF, já autorizou a convocação do Augusto Heleno e de outros ministros da ala militar para que deponha no inquérito da Polícia Federal. Ontem a gente tinha já noticiado aqui que o PGR tinha feito pedido para o STF convocar esses ministros, e agora a novidade é que o Celso de Mello já expediu decisão autorizando a convocação dos ministros. O caminho não vai ser fácil para Jair Messias Bolsonaro. Dois dias depois de ver seus apoiadores agredirem profissionais da imprensa ligados ao jornal Estado de São Paulo, Bolsonaro surgiu absolutamente descontrolado no seu encontro diário com a imprensa, com os jornalistas pela manhã. A postura do presidente foi imediatamente comparada com uma cena emblemática do general Newton Cruz, que era o porta-voz da linha dura durante o regime militar. Vamos ver.
Deixa eu falar!
Pode falar, general. Pode falar.
Só cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então.
Como repórter da Rádio Nacional, que me sinto rápido e
é hora empurrão. É uma patifaria. Folha, cala a boca, não perguntei nada.
Que isso? Olha, é, senhor pediu uma troca, presidente.
O jornal patife e mentiroso.
O senhor pediu uma troca, presidente.
Cala a boca, cala a boca.
O Livres, mais uma vez, repudia a postura autoritária, antidemocrática e antiliberal do presidente da República, Jair Bolsonaro, que sistematicamente ataca a imprensa livre, que é, por sua vez, um pilar fundamental de qualquer democracia liberal saudável. A resposta do jornalismo veio em forma de trabalho, como a gente já viu, trazendo a público o conteúdo do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro à Polícia Federal. Por isso, hoje, a gente quer parabenizar o jornalista Caio Junqueira, da CNN, que é o autor desse furo de reportagem, e com esse gesto, a gente presta nossa solidariedade a todos os profissionais da imprensa. Os autoritários passam, o bom jornalismo permanece. Hoje, 6 de maio, é o dia limite para você regularizar o seu título de eleitor e assim poder votar nas eleições municipais de 2020. Em função da crise do Covid-19, tem uma notícia boa. O TSE digitalizou todo o processo de regularização do título de eleitor, então não tem desculpa. Se antes você tinha que ir pessoalmente nos tribunais regionais eleitorais, agora o processo pode ser feito sem sair de casa, basta acessar o link, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Vale lembrar que o Livres é contra a obrigatoriedade do voto, mas ele segue sendo obrigatório no Brasil, e além disso, se você defende a liberdade, é muito desejável que você também exerça a sua cidadania, exerça o seu direito e vote efetivamente em candidatos que representem de fato as suas ideias. E para poder votar, você precisa estar em dia com o seu título de eleitor, portanto, regularize se já não for a sua situação. Vale lembrar também que quem não regulariza o título fica proibido de obter empréstimos do governo, de se inscrever em concurso público, de tomar posse de qualquer cargo público, de renovar a matrícula em estabelecimentos de ensino fiscalizados pelo governo, entre outras punições. Ou seja, tem muita dor de cabeça, logo, vale muito a pena, regularize o seu título de eleitor. Esse foi o Livres Notícia de hoje, e não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Hoje, de meio-dia, Magno Cal também vai analisar o depoimento de Sérgio Moro, respondendo a seguinte pergunta: Sérgio Moro pode derrubar Jair Bolsonaro? E mais tarde, às 19 horas, no Livres Mercado, Paulo Gontijo recebe Marcos Boas, um dos maiores empreendedores brasileiros no setor da economia criativa. Eles vão conversar sobre as tendências desse mercado, então não perca, vale muito a pena acompanhar ao vivo e enviar sua pergunta, então convide seus amigos e ative o sininho para não perder as notificações. Já o Livres Notícia, você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, nós trazemos para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.